possível convergir com esta alteração, que, a nosso ver, é algo que visa melhorar e que melhora a Constituição. E, portanto, agora sobre as propostas, sobre as outras objeções, eu queria dizer que isto não tem nada a ver com a dissolução, em primeiro lugar. Pelo menos é assim que nós vemos. Portanto, a dissolução é outra coisa. Isto não é para os casos de dissolução. É para os casos em que, vamos supor que nunca há dissolução. Vamos supor que não havia dissolução. Como é que é normalmente, sem dissolução? Porque para a dissolução há uma outra solução no número 2 do artigo 171, que é o início da sessão legislativa. Ora, mesmo não havendo dissolução, sendo as eleições na altura em que, em regressão, entre 15 de setembro e 15 de outubro, acontece que, em regra, não é possível o governo que sai das eleições preparar um orçamento, que envolve, e depois discuti-lo, aprová-lo e ele entrar em vigor sem que seja tudo à pressa. Normalmente é promulgado ali no final, em 31 de dezembro, ou então já entra em vigor em janeiro ou fevereiro. Isso é a experiência que nós temos. Normalmente nos primeiros anos nem sequer é, portanto. E, portanto, isto, claro, implica que a Constituição abra a porta à possibilidade de as eleições passarem para antes do verão. Portanto, não depois do verão. Não, antes, não é antes do verão, antes de agosto, não depois de agosto. Portanto, essa é a utilidade que nós vemos nesta proposta. Realmente foi uma proposta que em tempos foi também feita pelo Partido Socialista e nós achamos que é uma proposta para melhorar a Constituição. Não faz muito sentido que a Constituição imponha um calendário que no primeiro ano de cada sessão legislativa normal, no fundo, porque as eleições têm de sempre de ser em final de setembro ou início de outubro, atrasa a preparação do orçamento, que é um em cada quatro orçamentos, no fundo. No fundo, a Constituição está-nos a dizer um em cada quatro orçamentos não pode entrar em vigor a tempo. Isso não nos parece que seja um desenho institucional e constitucional muito adequado. Depois, isto quanto portanto, à dúvida e ao entendimento e à dúvida que foi posta e que agradeço da Iniciativa Liberal. Quanto à objeção do Chega, foi simplesmente que o texto presente parece adequado, não vemos aí substância suficiente para podermos responder, mas temos aqui já, em relação à proposta do Chega, algumas dúvidas mais substanciais. Em relação à mudança para 30 de julho, o senhor deputado que apresentou do Chega esta proposta deixou claro porque é que ela é desnecessária, porque disse que tem sido sempre prolongado. E, portanto, a nosso ver, ela é desnecessária porque esta é a prática. Agora, a questão é de saber se tem de haver uma obrigatoriedade constitucional de, em todos os anos, mesmo que não haja razão para prolongar, e pode acontecer que não haja, aliás, o Parlamento português não é seguramente dos que reúne menos na Europa, mas o problema é saber se, mesmo que não haja razão para prolongar, deve haver sessões até 30 de julho, sempre. Quando? Eu, tanto quanto sei, nunca a Assembleia fechou mais cedo, deixando coisas por fazer por causa da norma constitucional. Foi sempre prorrogado. Portanto, não vejo que haja aqui necessidade. Hoje a Constituição fala de 15 de junho, normalmente é prorrogado para ter 15, 20, final de julho. Enfim, lembro até quase entrar nos anos da Troika, entrar quase em agosto, em 2011, por exemplo. E depois, quanto à proposta do número 4, ela não nos parece, parece-nos uma proposta tipicamente regimental, não nos parece que seja para estar na Constituição, e a solução substantiva também nos oferece dúvidas. Porque, além de ser desnecessária, ela, no fundo, presta-se a manobras também um pouco demagógicas, enfim, com base muitas vezes em pretextos, em agendas minoritárias que visam atacar até o Parlamento, atacar até, no fundo, convocar as pessoas para virem cá todas em 15 de agosto. Abre a porta a esse tipo de coisas. Enfim, não sei se é essa a estratégia, não quero aqui fazer nenhum processo de intenções, mas não me creio que haja casos concretos reais que legitimem esta obrigação constitucional. Se me apontar casos concretos em que, isto, em que a Comissão Permanente não tenha reunido, enfim, em que tenha sido casos graves para o país, realmente, em que isto não tenha acontecido, de forma a impor uma obrigação constitucional de reunião, mas não me parece que isto seja, o caso, isto devia ir para o regimento e a solução abre a porta a este tipo de antiparlamentarismo que nós não acompanhamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu não comentei há instantes esta proposta, se fosse só permitido,
passou mal, é só...
Mas então, se não se importam, depois dava também a palavra ao deputado Coutinho Figueiredo a seguir antes...
Ah, não, eu é só que me esqueci de comentar esta, era só...
Muito bem.
Pronto. Chamou-me a atenção pela intervenção do deputado Mota Pinto, porque o ponto aqui é mesmo, é que nem sequer se trata de uma convocação da Comissão Permanente, porque o que vem proposto é que se convoque extraordinariamente o plenário e que, para o efeito, a Comissão Permanente tenha de reunir para deliberar se convoca ou não o plenário. E aquilo que, de facto, não há memória nenhuma é de ser convocado extraordinariamente o plenário fora do período de funcionamento das sessões. Eu penso que não há mesmo registro nenhum, nos últimos 30 anos, seguramente não há nenhum caso, em que fora do período de funcionamento, em que está a Comissão Permanente a assegurar a continuidade dos trabalhos, que se tenha expressamente convocado o plenário para que efeito foi. E, portanto, estamos a transformar, na prática, a criar uma obrigatoriedade da Comissão Permanente vir reunir para a eventualidade de ocorrer uma coisa que nunca aconteceu em 30 anos.
Muito obrigada. E então, se concordasse o Sr. Deputado do Chega, para manter a ideia de que falaria no fim, e como também havia ali uma questão do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faz favor, a Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na realidade, duas. Uma, porque também não tive a ocasião de comentar esta proposta do número 4 do artigo 64 que o Chega faz para reunir o plenário por requerimento de qualquer grupo parlamentar. Eu acho que isto é minar completamente aquilo que é a lógica da Comissão Permanente, que é exatamente assegurar as mesmas funções que o plenário tem em períodos de ausência de funcionamento desse plenário. E acho que tem funcionado bem e não vejo utilidade nesta disposição. O segundo tema, relacionado com o esclarecimento do deputado Paulo Mota Pinto, que eu agradeço, mas que se me suscitou uma dúvida suplementar, então, se a disposição que te querem introduzir no artigo 171 é aplicável apenas aos casos de não dissolução, portanto, de legislatura até termo, este 15 de junho a quem se refere é o 15 de junho subsequente à eleição. Portanto, até lá, em que sessão legislativa em que vigoraríamos? Ainda na última da legislatura anterior? Isso levanta muitos problemas. Estaríamos, portanto, 8 meses, 8, 9 meses, numa sessão legislativa provavelmente já com maiorias parlamentares alteradas. Vou ter que pensar um bocado mais na arquitetura disto, mas reafirmo que tenho bastantes dúvidas sobre a utilidade desta disposição, assim como está. Muito obrigado.
Eu iria dar a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares, que chegou, entretanto, caso queira fazer alguma nota, estamos, só para contextualizar, estamos na duração da legislatura, sessão legislativa, artigos 171 e 174.
Senhora Presidente, eu vou passar a palavra.
Muito bem. Muito
usando
bem, muito
as prerrogativas de, um, ter acabado de chegar.
Sim, sim,
dois,
com certeza.
Ainda não ter cumprido mais de uma sessão legislativa e, portanto, não estar profundo conhecedor do que são as mudanças de sessão legislativa e, portanto, acho que este estatuto de calouro e recém-chegado me permite resguardar-me para depois outros artigos mais à frente.
Muito bem, então, muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Então, passava a palavra ao Partido Chega, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Bem, então, se estamos realmente todos de acordo que realmente nas últimas sessões legislativas, no fundo, acaba-se por terminar sempre no fim de julho, porque não adequar o texto da Constituição a uma realidade que já existe e tem sido comprovada durante todas as últimas sessões legislativas. Ou seja, se de facto é sempre prorrogado o prazo, então por que não adequar o texto para que fique na Constituição, no fundo, o término que tem sido o existente nos últimos anos. No fundo, devolvo a questão ao contrário. Relativamente ao número 4, obviamente que aqui há uma tentativa, obviamente, de defender os grupos parlamentares mais pequenos, porque, tendendo que, para convocar, tirando a iniciativa do Presidente da República ou da Assembleia da República, possivelmente só com mais de metade dos deputados, o que inibiria qualquer grupo, se sentisse essa necessidade de convocar essa comissão permanente ou o plenário para um assunto qualquer urgente, não tem qualquer hipótese para o fazer, nos atuais termos, no fundo, trata-se, no fundo, estar a defender os grupos mais pequenos de deputados. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se da parte do PSD Pareceu-me intuir. Faz favor,
senhor. Muito obrigado. Só para esclarecer a dúvida, a nossa ideia é realmente que as eleições legislativas passem a ser entre 15 de abril e 15 de junho, como resulta daqui. E, portanto, a última sessão legislativa teria realmente 8 meses. É preciso ver que hoje elas, no fundo, já têm 10 meses no máximo, não é? Porque ali os meses de verão, elas vão até setembro, mas são meses em que o Parlamento está fechado, não é? Há um mês e meio, pelo menos. E a primeira começaria em 15 de junho. Portanto, o Governo eleito, a Assembleia da República eleita, portanto, reuniria pela primeira vez em junho, e antes do verão teríamos, em regra, Governo, poderia começar a preparar o orçamento para o ano seguinte, o primeiro orçamento. É diferente preparar o primeiro orçamento e preparar os outros, quando já se está em funções, não é? Portanto, a ideia é essa. Não há nenhuma sobreposição de sessões legislativas, ou a ideia é a última ser mais curta, a primeira ser mais comprida, para as eleições serem antes de agosto e não depois de agosto. Isso é, aliás, um sistema, uma proposta que já tinha sido feita, como disse, pelo Partido Socialista antes. E, portanto, como disse, o que está aqui em causa é saber se é racional um sistema em que a Constituição impõe, no fundo, que na prática um em cada quatro orçamentos tem de ser preparado e aprovado à pressa ou já não entra em vigor antes do início do ano seguinte, quando deveria entrar em vigor. E nós achamos que não, que isto melhoraria a Constituição. Mas, enfim.
Obrigada. Vou passar a palavra novamente ao Sr. Deputado.
Só para concluir o raciocínio, é verdade que um em cada quatro orçamentos acaba por entrar em vigor só quatro ou cinco meses depois do início do ano, mas com este sistema, um em cada quatro orçamentos também acabaria de estar em funcionamento quatro ou cinco meses antes do fim do ano. Portanto, o tempo de elaboração de um orçamento, quando muda um governo, obviamente, não, a menos que os governos possam começar a preparar orçamentos, não há como evitar a perda desse tempo de processo orçamental. Portanto, ou é cobertor, ou te está para os pés, ou te está para a cabeça.
Muito obrigada. Estando concluída a discussão deste artigo, passava novamente então ao Partido Social Democrata para a apresentação do artigo 162 e creio que é novamente o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A nossa alteração aqui é muito simples. Este artigo prevê os limites à dissolução da Assembleia, os limites temporais à dissolução da Assembleia. E é um artigo importante porque tem a ver, no fundo, com a relação de poderes entre o Presidente da República e a Assembleia da República e, portanto, com o nosso sistema de governo. E prevê dois limites temporais. Prevê um limite temporal segundo o qual a Assembleia não pode ser dissolvida nos 6 meses posteriores à sua eleição ou nos últimos 6 meses de mandato do Presidente da República. São limites que têm, assim diz, enfim, os trabalhos preparatórios, a doutrina, toda a gente diz, que têm razões de ser diferentes, não é? Portanto, o limite dos 6 meses posterior à eleição visa, no fundo, evitar que a Assembleia seja dissolvida logo depois de ser eleita, que haja algum tempo mínimo de legislatura e também para ser um certo incentivo e até à negociação e à obtenção de soluções políticas no quadro da Assembleia da República que foi eleita. O último é para o Presidente da República não dissolver antes de se ir embora, para não ficar não gosto muito da expressão bomba atómica, mas é essa a ideia, antes de sair, portanto, depois de mim o caos, para não haver essa ideia de... E, portanto, e também evitando depois também que haja proximidade das eleições. Ora bem, apesar da razão de ser diferente, nós entendemos que os prazos de 6 meses são demasiado longos. Hoje, aliás, comparando com o momento em que estes foram aprovados, hoje, por um lado, a realidade e o tempo político acelerou-se. Hoje, 6 meses... Enfim, em 6 meses acontecem mais coisas do que aconteciam antes, é uma realidade, não é? Mas, além disso, independentemente disso, o que acontece é que podemos ter aqui, no fundo, um ano, se estes 6 meses não coincidirem, um ano dos 5 anos do mandato do Presidente da República em que ele não pode dissolver. Podemos ter situações, no fundo, de bloqueio que se prolongam por 6 meses. Enfim, nós entendemos que possa haver dúvidas sobre isto, mas nós, mantendo o limite, nós entendemos que faria sentido reduzir o limite temporal e, portanto, reduzi-lo para 3 meses. Claro que isto amplia um pouco, amplia o tempo durante o qual o Presidente da República pode dissolver, mas não pensamos que as razões de ser justifiquem uma limitação tão prolongada de 6 meses. No fundo, bem, e lá fora vemos isso, nós temos casos onde há eleições, não há soluções, há uma nova eleição. Temos tido casos desses noutros países. Claro, o sistema não é necessariamente igual, mas tem acontecido, aconteceu em Espanha, aconteceu em outros países. E a experiência também não tem mostrado, enfim, pelo menos, não me parece que tenha mostrado esse perigo de, no final, antes de ir embora, o Presidente da República querer dissolver. Portanto, embora esta cautela se deva manter, nós pensamos que o tempo devia ser limitado.